Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início então à nossa reunião. Coloco a proposta de ordem do dia para aprovação. E dava a informação de que a senhora deputada Susana Amador pede para adiar o ponto 11. Portanto, se todos os senhores deputados estiverem de acordo, este ponto seria adiado. É o relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competências na área da educação. Portanto, se todos estiverem de acordo, este ponto ficaria desde já adiado. Coloco também à aprovação as atas das reuniões anteriores, portanto, número 128, 129 e 130. Se não houver nada a opor, consideramos aprovadas. Nas comunicações, gostava de dar nota de que temos uma, portanto, no âmbito de redações finais, propõe-se que após a reunião de dia 19 de julho, portanto, depois da reunião de quinta-feira, as redações finais que cheguem aos serviços sejam distribuídas todas as senhoras e senhores deputados coordenadores e, se os senhores coordenadores fizerem um pronunciamento positivo, estas mesmas redações finais serão distribuídas da plena para efeitos de publicação. Relembra-se também que, nos termos do artigo número 2 do artigo 153 do Regimento, a Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo e, portanto, esta é só uma questão de lembrança dos senhores deputados. Os textos que não forem objeto de aprovação por parte dos grupos parlamentares serão agendados para a primeira reunião de comissão já em setembro, depois das férias. Portanto, eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se estão de acordo com estas diretrizes, sobretudo, portanto, no sentido de que os coordenadores dão um agrément para que os textos sejam enviados à DAPLEN, no sentido de que estes textos não podem ser alterados, portanto, o pensamento que está subjacente aos mesmos tem que se manter, e, portanto, sem votos contra, como é evidente, e no sentido de que aquilo que fica pendente passa precisamente para a primeira reunião, depois das férias, e, portanto, a primeira reunião que houver da Comissão em setembro. Portanto, posso compreender que todos os grupos parlamentares concordam com estas diretrizes. Depois, temos dois projetos de resolução relativamente à Escola Secundária de Póvoa de Lanhoso. Temos dois projetos, o projeto de resolução do PCP e o projeto de resolução do PEV. E temos duas propostas. E do Bloco. Portanto, um projeto do PCP e do Bloco de Esquerda. A apreciação na especialidade está prevista para o ponto número 6.1, portanto vamos apreciá-la daqui a pouco. Depois temos o projeto também do Partido Ecologista aos Verdes e temos duas propostas. A apreciação na especialidade do projeto 1572 e 1611, portanto, respectivamente PCP e Bloco de Esquerda. A aguardar votação e aprovação na generalidade do projeto 1723 e ser depois... Portanto, só depois disto, feita a apreciação dos três na especialidade. Portanto, significa isto que a primeira proposta é que os projetos do PCP e do Bloco de Esquerda fiquem pendentes da aprovação do projeto do Partido Ecologista Os Verdes e depois, então, a seguir seriam todos apreciados na especialidade após serem enviados para a votação final global. Portanto, remetidos já para setembro. A segunda proposta é a apreciação na especialidade do projeto 1572 e 1611 e, portanto, ser feita hoje na reunião de comissão, e, portanto, estava até previsto para o ponto 6.1. O texto será depois remetido, o texto final das duas iniciativas para a votação final global, e o Partido Ecologista dos Verdes prescindir da discussão do seu projeto e este ser enviado também para a votação do dia 18 de julho. Portanto, estas são as duas propostas que nós estamos aqui a considerar. E, portanto, no fim, depois haveria um texto de fusão, como aliás é habitual nestes casos, em que haveria uma proposta de texto que congregaria os três projetos de resolução. Agora, perguntava aos senhores deputados, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, qual é... O PEV concordaria com esta segunda possibilidade, que é o prescindir da discussão e, portanto, haver a discussão hoje do projeto do PCP e do Bloco de Esquerda e depois haver votação final, congregação, incluir já as propostas do PEV e depois ir, portanto, seguir a tramitação normal. Mas gostava de ouvir as senhoras deputadas. A senhora deputada Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, de facto, estaríamos mais inclinados para a segunda proposta também. Não nos choca que possamos, em sede da especialidade que vamos fazer hoje, considerar o projeto de resolução do PEV para não estarmos a adiar este assunto para setembro, tendo em conta que os projetos são mais ou menos coincidentes, os três. Não nos chocaria que acontecesse isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua. Bem, pronto. Então fica decidido, portanto, pela proposta 2. Passamos então ao ponto 4, que é a apreciação e votação de parecer de um projeto de lei também do PCP, portanto, projeto de lei número 926, sobre gestão pública das cantinas escolares. Portanto, a deputada relatora não está. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Sra. Presidente, obrigado. A Sra. Deputada Sónia Frosinho está a ser transportada e o comboio não vai chegar a tempo de ela estar aqui a esta hora, mas ainda deverá chegar durante a reunião da manhã, se for possível deixar o ponto um pouco mais tarde.
Sim, de todo modo o relatório está entregue, não é? Portanto, penso que não há nenhum óbvio que possa apresentar mais tarde. Portanto, prescindem? Ah, não. Muito bem. Então fica assim. Passamos ao ponto 5, que é a discussão de projetos de resolução, dois projetos do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1642 e 1647, respectivamente, requalificação da Escola Básica Adriano Correia de Oliveira, do agrupamento de escolas de Gaia nascente em Vintes e reabilitação da escola de Castelo da Maia. Portanto, dava a palavra. Sim, em separado. São duas escolas diferentes, fazemos a discussão em separado, sim. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito rapidamente, o projeto de resolução é conhecido e eu gostaria apenas de realçar dois aspectos que para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda são muito importantes. Nós tivemos a oportunidade de visitar esta escola e a principal preocupação que acompanhava, obviamente, uma reivindicação por uma requalificação do edificado foi justamente o facto do conjunto de infiltrações que aconteceram durante estes últimos meses, nomeadamente no inverno, infiltrações essas que inicialmente nem sequer foram descobertas, porque estavam realmente escondidas ou estavam por baixo do próprio edifício e, portanto, foi difícil resolver o problema. Essas infiltrações e as fugas de água que acompanharam essas infiltrações fizeram com que as contas, a fatura da água deste agrupamento de escolas e desta escola em particular, disparassem. Isto criou um problema de tesouraria grande para esta escola, ou seja, o pouco dinheiro que a escola já tinha para reparar um telhado, para reparar uma parede, para reparar o que normalmente tem de ser sempre reparado na altura do inverno, acabava por ser todo despendido no pagamento de uma fatura que, felizmente, conseguiu ser, a médio prazo, negociada com a própria Companhia das Águas. Mas o problema não está resolvido, ou seja, há a possibilidade de existirem outras infiltrações de água fruto de fugas de água de uma canalização já muito antiga e, portanto, urge que a escola tenha uma requalificação. A escola tem, nomeadamente, problemas nos laboratórios de química, onde chove, tem problemas na própria entrada da escola, onde as fugas de água são mais visíveis e, portanto, há até uma parte do recreio, entre a entrada da escola e o recreio, onde a passagem é interdita e, portanto, da parte da direção da escola, da comunidade escolar, há essencialmente a preocupação de uma requalificação profunda, no sentido em que as infiltrações de água, a canalização e também o sistema elétrico que foi atingido fruto desses problemas na altura das intempéries, seja rapidamente resolvido, porque não há garantia, não está garantida neste momento uma segurança, nomeadamente relativa a questões de incêndios por causa do sistema elétrico. E, portanto, essa é justamente a proposta do Bloco, que haja uma requalificação da escola para que, pelo menos no próximo inverno já não tínhamos outras más notícias relativas a este edifício, de uma comunidade escolar bastante, bastante grande, que recebe muitos alunos de algumas freguesias um bocadinho periféricas já do Conselho de Vila Nova de Gaia, mas que tem ao longo destes anos até crescido no número de alunos e, portanto, acho que merece a atenção da Assembleia da República e, obviamente, do Governo.
Muito obrigada. Não sei quem é que gostaria de intervir neste ponto. Senhor Deputado Pedro Pimpão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que também pela parte do PSD acompanhamos estas preocupações manifestadas no projeto de resolução do Bloco de Esquerda e que, tal como um conjunto de alargado de diplomas que temos vindo a discutir nesta comissão, demonstra realmente a necessidade de haver um investimento reforçado na melhoria das condições físicas das nossas escolas e as comunidades educativas, cada uma delas precisa de saber quando e como é que se vão realizar essas obras, porque é importante que também, ao nível das condições físicas, se acompanhe a evolução dos desafios de educação e a melhoria das condições físicas de cada um destes estabelecimentos de ensino, naturalmente que acompanhamos as preocupações manifestadas pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Maria Augusta.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E este é mais um projeto de resolução relativamente à requalificação, neste caso, de uma escola básica. Esta escola foi construída em 1997, portanto não é uma escola tão antiga como se possa, portanto, pressupor. É evidente que a estrutura desta escola, eu já tive ocasião de o dizer aqui inúmeras vezes, acarretou desde o seu início dificuldades da sua manutenção, porque o tipo de estrutura evidenciou algumas falhas desde logo no início deste tipo de construção. Esta escola estava sinalizada em termos de investimento pelo governo anterior, que não foi célere, não acautelou as negociações do Acordo de Parceria Portugal 2020 para a criação de uma fonte de financiamento. O mapeamento dos investimentos em escolas deste tipo, entretanto, foram suspensos pelo anterior governo. É evidente que este tipo de construção exige uma manutenção permanente e estou certa que o Governo, a autarquia e os órgãos da escola saberão, face aos problemas que vão surgindo, e esta não é uma escola crítica nesse aspecto, tentar encontrar a solução para os problemas que vão surgindo. Portanto, estamos confiantes que esta parceria entre a escola, a autarquia e o Governo permitirá colmatar algumas das lacunas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dá a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para dar conta de que no Grupo Parlamentar do CDS acompanhamos o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, eu tenho ideia, não estava agora a conseguir encontrar a notícia, mas tenho ideia que na altura das chuvas, já vou errar em maio ou em abril ainda, foi uma das escolas que apareceu recorrentemente nas notícias por inundações e que os alunos tiveram que ser retirados. E também tenho ideia, também não consegui encontrar aqui o e-mail, mas de ter contactado a escola pouco tempo depois e de saber que não tinha sido realizada nenhuma intervenção de fundo na sequência disso. Portanto, tinha acabado os episódios de chuva torrencial e pronto. E, portanto, claro que se justifica a intervenção. Só uma nota em relação ao que disse a senhora deputada a Maria Augusta Santos, para dizer que está a fazer feedback. Não sei se sou eu que estou especialmente potente ou se... É a minha voz potente. Não posso evitar. Bom, mas só para dizer, em relação ao comentário que fez sobre as, que aliás é recorrente, não é, das obras terem sido suspensas no governo anterior, que todos nós sabemos a razão, eu acho é que ao final de 3 anos também já podemos dizer que também estão suspensas por este governo, agora há 3 anos, e portanto, quer dizer, eu preferia não entrar nessa argumentação consistentemente, só porque agora dá para fazer este ping-pong que é pouco relevante. Portanto, eu diria que o que interessa é perceber, como temos dito todos aqui, que haja um mapeamento claro de quais é que são as intervenções que vai haver para a frente, para as coisas se resolverem, sobretudo para não haver outro inverno idêntico. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas também para dizer que acompanhamos as preocupações expressas no projeto de resolução que o Bloco de Esquerda aqui nos traz sobre a Escola Básica Adriano Correia de Oliveira em Avintes. Efetivamente, em março, naquela altura de temporal, houve uma série de ocasiões em que os alunos da escola tiveram de ser evacuados, e uma das quais por risco de ruína de uma das vigas que suportava a cobertura. E, portanto, efetivamente, há aqui problemas que são complicados. Parece-nos que não nos basta dizer que há outras escolas que estão em situação pior. Há escolas com problemas e há escolas que necessitam de ver os seus problemas resolvidos, e por isso mesmo acompanharemos com certeza esta recomendação, porque nos parece que é também uma situação que merece uma rápida ação em termos de intervenção nesta escola, para não só evitar novas situações deste género, mas dar àquela comunidade educativa também as condições adequadas para quem lá estuda e trabalha.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Fica assim concluída a discussão. Não sei se o Sr. Deputado Luís Monteiro, peço desculpa.
Apenas para agradecer os contributos, para relembrar que a única intervenção que existiu este ano foi por parte dos serviços das águas, que conseguiram resolver em parte, de uma forma ainda muito deficitária, o problema que se vivia nas condutas de água. Mas foi apenas e somente isso, justamente por isso é que o projeto do Bloco deu entrada, porque o problema ainda não está resolvido. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica então aqui concluída a discussão destes dois projetos de resolução. Dar nota de que os serviços...
Do primeiro.
Ai, do primeiro. Falta o de Castelo. Então, senhor Deputado, dava novamente a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os dois principais problemas da Escola Básica do Castelo da Maia prendem-se com o seguinte. Em primeiro lugar, é uma das escolas do município da Maia que ainda conta com telhados de fibrocimento. E, portanto, é necessário, mais do que necessário, é urgente remover esses mesmos telhados de fibrocimento, justamente porque eles próprios já apresentam fissuras e é um problema para a saúde pública. A segunda questão está relacionada com um sistema de saneamento que, não sendo tão antigo assim, ou seja, nós não estamos a falar de uma escola dos anos 70 ou dos anos 80, estamos a falar de uma escola um bocadinho mais recente, mas ainda assim o problema de saneamento é uma dor de cabeça para a direção da escola e para toda a comunidade educativa. Um pouco à imagem do que acontece também na anterior escola, que tivemos aqui a oportunidade de discutir, a Escola Básica de Avintes, Adriano Correia de Oliveira, o que acontece nesta Escola Básica do Castelo da Maia é que parte do orçamento que a direção tem para, ao longo do ano, fazer alguns reparos, comprar algum material, acaba por ser, em parte, todo investido em tentar resolver um problema de saneamento que, na verdade, é impossível ser resolvido com o orçamento que, atualmente, a escola tem. E, portanto, urge fazer duas coisas. Em primeiro lugar, resolver o problema do fibrocimento e, portanto, retirá-lo, à imagem do que já aconteceu noutras escolas. E, em segundo lugar, estudar uma estratégia, um planeamento para uma alteração profunda do funcionamento do sistema de saneamento desta escola, porque é realmente o grande problema que ela apresenta neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se... Sra. Deputada Germana Rocha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados.
O Grupo Parlamentar do PSD acompanha as preocupações manifestadas pelo Bloco de Esquerda neste projeto de resolução. Trata-se, portanto, de uma escola do agrupamento de escolas do Castelo da Maia, do Distrito do Porto, e que, de facto, tem estes dois grandes problemas, que é a existência ainda de coberturas em fibrocimento, com amianto, que naturalmente é muito nocivo para a saúde, como é reconhecido por todos, essencialmente para aquela comunidade educativa. E depois tem outro problema, que é de facto o problema do saneamento, que não se resolve com intervenções pontuais, como tem sido feito até agora. Existe de facto uma intervenção profunda. E portanto o PSD acompanha este projeto de resolução, sendo da responsabilidade do Ministério da Educação, esta recomendação ao Governo para que resolva com caráter urgente estas duas situações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à escola básica do Castelo da Maia, efetivamente a construção ainda tem as coberturas em fibrocimento com amianto, e exatamente porque isso ainda acontece, e de acordo com as prioridades estabelecidas pelo Ministério da Educação, foi lançado o respectivo concurso público da empreitada. Estão a decorrer neste momento os trâmites finais desse procedimento, estando previstas obras de substituição dessas coberturas do refeitório, cozinha e das galerias, no valor aproximado de 130 mil euros, e que se devem iniciar de prazo. E, portanto, esta atenção com a situação da escola, relativamente ao problema de saneamento, estou certa que, da mesma forma, as entidades competentes, o Ministério da Educação e a autarquia, saberão encontrar, portanto, a solução necessária para resolver este problema.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Obrigada, Sr. Presidente. Sem mais, eu estava à espera que o deputado do distrito pudesse cá vir, não pôde, está preso noutra comissão e, portanto, não vou alongar-me, dizendo apenas que acompanhamos. Não vai, não está preso no transporte, está mesmo preso noutra comissão. E acompanhamos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas também para dizer que acompanhamos as preocupações expressas relativamente à Escola Básica do Castelo da Maia. Esta informação que foi prestada sobre o lançamento do concurso público para remoção das coberturas é uma informação importante. Apesar disso, efetivamente, a questão das canalizações e tudo mais não é uma situação de resolução simples, necessita também aqui de um cuidado particular, e nós consideramos que nesse aspecto é preciso então ainda fazer mais para que a escola possa ter as melhores condições, e portanto dizer apenas que acompanharemos este projeto de resolução.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Monteiro tem a palavra.
Obrigado. Só para finalizar, agradecer obviamente todos os contributos que foram dados aqui à discussão. Congratulamos-nos com o avanço que o Governo já tomou nessa matéria. O problema de saneamento fica ainda por resolver. Acreditamos que terá também uma resposta positiva e faremos força para que assim seja. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Termina então agora sim a discussão dos projetos de resolução 1442 e 1647. Dar informação aos Srs. Deputados que os serviços vão fazer agora uma nota informativa sobre estes dois projetos, que depois será distribuída aos Srs. Deputados, e até às 15 horas também será distribuída para que possa ser incluído no guião de votações para o plenário da manhã. Portanto, quem tiver que se pronunciar terá que ser precisamente antes das 15 horas. Passamos então ao ponto número 6, para a apreciação conjunta no 6.1, de dois projetos de resolução, o do PCP e do Bloco de Esquerda, que falámos no início desta reunião. Projeto 1572 do PCP pela urgente requalificação na Escola Secundária de Póvoa de Lanhoso, e dava a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. Neste contexto, Tendo em conta aquilo que nós aqui decidimos, que era fazer um texto de fusão entre os três que existem, talvez o ideal seria haver uma proposta por parte da Comissão para vermos um texto de fusão já com os três.
Eu penso que essa proposta terá sido decidida.
Já com os três? Eu sinceramente ainda não consigo
não,
ver.
Não, só com as duas propostas.
Mas eu estou-me a referir aos três, portanto não
pronto. Verdes,
o que eu estava a dizer era em relação aos três. Não é isso. Peço desculpa, eu já não estou a entender nada, porque aquilo que me pareceu é que não havia um processo, um texto de fusão com os três, só havia com dois.
Senhoras e senhores deputados, o texto de substituição que foi proposto, em que só está consagrado o projeto do PCP e do Bloco de Esquerda, tem a anuência do Partido Ecologista Os Verdes, ou seja, é só uma questão dos senhores deputados.
Sr. Presidente, então estamos a desfazer a metodologia que vamos aplicar. Porque nós há bocado que aprovámos.
Na proposta
já
deste,
agora,
sim, na proposta deste.
O que diz aqui, se eu bem li aquilo que cá está, é que fazemos na redação final, adotamos um texto de fusão que inclua também o projeto do PEV.
O PEV considera que isto já inclui as propostas deles. O PEV considera que nesta proposta
pronto,
já se inclui
é que aquilo que foi transmitido há pouco não refletia isso. E por isso é que eu estava a questionar se iria haver um outro texto, ou se este aqui, o PEV deu acordo à sua inclusão como também sendo da proposta do PEV. Porque se assim for, nós podemos dar o ok em relação a essa situação.
Não sei se a senhora deputada Joana Mortágua ou o senhor deputado Luís Monteiro se querem pronunciar também sobre isto.
Nós concordamos, se os verdes deram já ok, obviamente da nossa parte pode avançar.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Perfírio Silva, tem a palavra.
Senhora Presidente, eu não vou falar sobre o conteúdo, eu só quero que isto fique claro, que na minha cabeça não ficou, mas é certamente culpa minha. Uma vez que nós não temos aqui formalmente a integração do projeto do PEV, está-me a parecer que estamos a pressupor que o projeto do PEV está considerado no texto que ficará resultante daquilo que tinha sido considerado anteriormente. O PEV deu o seu acordo a que o texto que aqui está já contempla aquilo que estava no projeto de votação do PEV. Portanto, temos o acordo dos três proponentes. Pronto, era só isso que eu queria precisar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre este ponto, na apreciação destes dois projetos. Se não, passamos ao ponto 6.2. Então vamos votar a proposta, não é? Portanto, a proposta de texto de substituição, já com a anuência dos três partidos. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, foi aprovado com a abstenção do Partido Socialista. E agora sim, passamos ao ponto 6.2 e passo também à mesa ao Sr. Presidente, que acabou de chegar. 6.2.
Bem, queria agradecer à Sra. Deputada Inesa de Sena o ter-me substituído até agora, muito obrigado. Passamos então ao ponto 6.2, que é a apreciação conjunta destes três projetos de resolução, do projeto de resolução 1613. O projeto de resolução 1613 do Bloco de Esquerda. O projeto de resolução 1629, também do Bloco de Esquerda, e o projeto de resolução 1745, do CDS-PP. Não sei.
Dou a palavra. Um texto de substituição?
Acho que era uma alteração.
Depois vota.
Os Portanto, foi distribuído um texto de substituição. Não sei se há alguma intervenção. Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente. Estava à espera a ver se os proponentes se iam pronunciar. Eu ia fazer uma declaração genérica para todos os... para todos os pontos que dizem respeito a projetos de resolução sobre requalificação de escolas, no sentido em que nós não vamos acrescentar nada em sede de especialidade ao processo na generalidade, dizendo que apenas ficamos à espera que cada um dos grupos proponentes se considere ou não satisfeito com o texto de fusão. Eu queria só dizer, Sr. Presidente, que a única exceção neste ponto 6 a esta metodologia da parte do grupamentar do PS é o que diz respeito ao ponto 6.7, que não é de facto não são de facto matérias relativas à requalificação de edificado. Só para dizer que nesse último ponto a nossa posição será diferente, uma vez que nós gostaríamos de abrir uma especialidade. Sim, estou a dar para poupar palavras durante este ponto 6, a dizer isto já de vez.
Obrigado, Sr. Deputado. Em relação, portanto, ao 6.2, que tem vários projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, não sei se o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sr. Presidente, da nossa parte concordamos com o texto que foi apresentado.
Muito bem. Portanto, não sei se há mais alguma intervenção. Punha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção. Foi aprovado com a abstenção do Partido Socialista. 6.3, apreciação conjunta também de dois projetos de resolução, um do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1615, e outro do CDS-PP, 1631, em relação à Escola Secundária Henrique de Medina. Não sei se há alguma intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, ou Sr. Deputado da Joana Mortágua, não sei se querem, em relação a este texto de substituição.
Não somos os únicos a ter projeto, mas para nós tudo bem.
Também estão de acordo? Muito bem, se não houver mais intervenções, eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Com uma abstenção, portanto, é votado favoravelmente com uma abstenção do PS. Passamos ao ponto 6.4, que é a apreciação conjunta de vários projetos de resolução, 1624 Bloco de Esquerda, 1633 do PEV, 1639 do PSD, 1683 do PCP e 1690 do CDS-PP, que tem a ver com a Escola Secundária de Esmoriz. Também pedia aos grupos parlamentares envolvidos que expressassem o seu... Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta redação final sobre Esmoriz, o que nos parece é que não está devidamente integrado o nosso ponto que fala da resolução dos problemas estruturais e, portanto, nós gostaríamos que ele ficasse devidamente incluído na resolução, e estávamos aqui a sugerir que pudesse ser, portanto, o número 2, proceda urgentemente à resolução dos problemas estruturais mencionados, reivindicados pela comunidade escolar, nomeadamente em termos de isolamento, segurança, conforto e condições para a plena utilização das instalações. E, portanto, era a sugestão que nós tínhamos.
Acrescentar ao texto que foi distribuído. Muito bem. Sim, é por baixo da difusão, exatamente. Alguém? Mais algum comentário nos grupos parlamentares? Então, com esta adição deste ponto, em relação ao texto de substituição, eu se calhar punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS e aprovado por unanimidade. Depois o texto específico irão acrescentar em relação àquilo que o PCP nos indicou. Ponto 6.5, apreciação conjunta também no texto substituição, que estão Bloco de Esquerda, PSD e CDS, respectivamente projetos de resolução 1628, 1667 e 1733, da Escola Secundária de Valbom, em Gondomar. Não sei se há alguma intervenção.
Da parte do Bloco de Esquerda,
estão de acordo? Da parte
também
PSD,
concordamos com o texto de substituição.
Da parte do CDS-PP também. Muito bem. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção do PS. E aprovado com a abstenção do PS. Ponto 6.6, apreciação conjunta também num texto de substituição, que são projetos de resolução 1630 do Bloco de Esquerda, 1687 do CDS-PP e 1697 do PEV. Também pedia aos grupos parlamentares. Concordou. Muito bem. Não há mais intervenções, posso pôr em à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Também com a abstenção do PS, este texto de substituição foi aprovado. Ponto 6.7, voltamos ao ponto que foi referido inicialmente pelo Sr. Deputado Porfírio. Em relação ao 6.7, que temos um projeto de resolução do PCP e um projeto de resolução do CDS-PP e que... Sim...
Sr. Presidente, eu tenho aqui um problema de fundo com este texto comum, que é o nosso sentido de voto em relação ao projeto do PCP, no processo antigo, ou já não sei bem como é que é de chamar a isto, teria uma votação por pontos com sentidos diferentes consoante os pontos. Se fazemos uma fusão dos textos, eu não posso votar favoravelmente um projeto comum com textos do PCP com coisas que eu não concordo, mas também não vou votar contra o meu próprio projeto. Portanto, eu vejo difícil ter aqui um texto comum e não sei como é que isto se resolve nesta nova era em que nós estamos. Se puderem ser textos separados na mesma, perfeito. Se não, temos aqui uma questão técnica.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão é que o projeto de especialidade decorre tal como num projeto de lei e, portanto, daquilo que eu me apercebo, tendo um texto comum, um texto final, o que depois haverá é a votação separadamente de cada um dos pontos, podendo haver pontos que são eliminados ou não desta proposta final. E depois, evidentemente, pode gerar-se o caso de, evidentemente, depois... os grupos parlamentares até poderem votar contra o texto final, como acontece num projeto de lei e tal e qual. Mas o procedimento eu creio que é este e, portanto, é seguir a grelha de votação e, mediante isso, depois a decisão em relação à votação final global, por assim dizer, será expressa em plenário, mas daquilo que se me afigura dos procedimentos que vieram da Conferência de Líderes será esta a metodologia.
Sr. Deputado, preferiu?
Obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito à forma, julgo que o que a Sra. Deputada Ana Mesquita acabou de dizer é correto procedimentalmente e resolve a questão que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa tinha suscitado. De qualquer maneira, e talvez interesse ao CDS-PP que se opôs a esta, genericamente, não aqui, que se opôs genericamente a este formato, mas esta é claramente uma dificuldade de aplicação das normas que estão em curso. O parlamentar do PS estará disponível para a forma que se encontre para resolver isto, porque eu, francamente, não vejo que haja maneira de induzir das novas normas que um grupo parlamentar seja obrigado a entrar num processo de especialidade em que o seu projeto seja... metido à força num outro projeto. Esta questão tem surgido de várias maneiras, até recentemente em matérias de educação da nossa área, havendo grupos parlamentares que questionam que um determinado projeto que os serviços consideram que tem o mesmo, que tem a mesma matéria, questionando que seja a mesma matéria. Portanto, isto tem aqui muito pano para mangas. De qualquer maneira, para mim parece-me essencial que... neste caso é o PCP e o CDS-PP, mas quaisquer que fossem os grupos parlamentares, um grupo parlamentar não pode ser obrigado a que a sua iniciativa seja inserida de forma mais ou menos administrativa numa iniciativa de outro grupo parlamentar. De qualquer maneira, isto são comentários que me ocorrem em função daquilo que foi dito anteriormente, mas o meu ponto especificamente era o outro. Nós votámos em abstenção sobre estes dois projetos de resolução porque tínhamos intenção de aproveitar a especialidade para, para esmiuçar melhor as nossas posições sobre, sobre cada um destes pontos e, portanto, nós gostávamos que para, este, para esta matéria, ensino profissional, fosse aberto um processo de especialidade com um prazo para apresentar propostas de alteração. Vejo que isto, se calhar, não é fácil no tempo que nos resta antes da interrupção estival. Mas, enfim, estamos disponíveis para ver como é que isso se faz, mas a nossa abordagem a esta especialidade não é a mesma da dos projetos de requalificação de escolas, em que nós temos uma abordagem mais tipo redação final, no formato antigo. Aqui nós queremos mesmo entrar num processo de especialidade e, portanto, estamos abertos a ver como é que isso se faz, mas tínhamos esta questão para suscitar. Obrigado.
Desculpem insistir, eu não estou nada confortável com esta ideia da votação na especialidade, porque, tal como aconteceu com os inspectores, em que se decidiu que era matéria próxima, mas não coincidente, aqui é a mesma coisa. O projeto de resolução do CDS incide sobre um tema muito específico que tem a ver com atrasos de pagamentos. O projeto de resolução do PCP tem um tema mais lato e, portanto, eu não vejo que seja decorrente disto obrigatório que se faça um processo de especialidade com um texto comum. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, em relação à proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não temos nenhum problema, e pelo contrário até achamos bem, abrir um processo de especialidade mais lato, para setembro, que até na sequência da audição que foi feita permita dar aqui mais profundidade e adensar o trabalho que já foi iniciado. Mas com o ponto prévio inicial, não, se for essa a decisão da Comissão, eu não estou disponível neste momento e preciso de validar isso com o meu grupo parlamentar, como é que vamos fazer, porque não estou disponível para pôr o ponto dentro de um projeto de resolução de outros partidos.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que isto vai exigir, por parte de todos os grupos parlamentares, muita atenção na forma como depois os projetos são arrumados uns com os outros, porque efetivamente a matéria, às vezes, por ser próxima, não é coincidente e vamos ter que ter também esse esforço suplementar de saber distinguir essas situações e, neste caso, se calhar justificar-se-ia, se estivessem de acordo e havendo esta vontade por parte do grupo parlamentar do CDS e não nos parece que seja disparatada, pelo contrário, porque efetivamente a matéria é diferente, a situação concreta que pretende resolver não é exatamente aquilo que o projeto de resolução do PCP tem em termos de objetivo. Se não haveria possibilidade de conferirmos, não sei se por via de conferência de presidentes fosse com o Presidente da Assembleia da República, a possibilidade de desagregar estes dois projetos, não obstaculizando, e parece-nos também que é uma sugestão interessante que podemos acolher e estamos em condições de acolher desde já, a sugestão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de podermos aqui depois desenvolver um outro processo de especialidade mais aturado. Mas assim sendo, ganhando este tempo ao fim e ao cabo, ganharíamos também esta possibilidade de apurar até setembro a desagregação dos dois projetos para podermos ter aqui uma diferenciação.
Estão de acordo? Estão todos? Sr. Deputado, prefiro.
Eu, para dizer que estamos de acordo com aquilo que foi dito e eu acho que valia a pena tentar aproveitar esta ocasião para, se tiver que recorrer à conferência de líderes ou outro mecanismo qualquer, aproveitar para apurar em termos muito concretos como é que isto se passa de várias maneiras. Porque este tratamento mais ou menos administrativo, sem nenhum preconceito contra a ideia do administrativo, mas este procedimento mais ou menos administrativo para definir se certas iniciativas são ou não sobre a mesma matéria, pode levar-nos a becos do ponto de vista político. Porque, na realidade, mas também concordo que nós próprios também temos de ter mais atenção a isto, porque mesmo o processo das audições já foi feito no pressuposto que estávamos a tratar de mais ou menos a mesma matéria em geral, porque as audições foram sobre os dois projetos de resolução. E a partir daí eu confesso que embarquei um bocadinho na ideia de que iam seguir até ao fim em paralelo, mas respeito completamente o facto de haver um grupo parlamentar que diz não, isto não é a mesma matéria e, portanto, nós queremos separar. Respeito completamente isto, a única coisa que espero é que os esclarecimentos que a mesa obtenha para este caso não sejam úteis para outras situações futuras, uma vez que, provavelmente, isto não será caso único. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tinha pedido a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que este exemplo demonstra-nos a diferença que existe entre um processo de especialidade de um projeto de lei e de um projeto de resolução. projetos de lei, ao referir-se, bom, na maior parte das vezes, a uma lei, facilitam bastante o processo de especialidade, porque são alterações à lei e, portanto, é na definição, no apuramento de maiorias, que se define o texto final. No caso dos projetos de resolução, como nós estamos aqui a ver, eles podem ter significados opostos, apesar de serem sobre o mesmo assunto, de maneira a que não possam ser compatibilizados, mesmo que haja esse processo de apuramento de maiorias. São processos um bocadinho diferentes. Agora, não estando ao nosso alcance e ainda fazer o balanço sobre as alterações que houve ao processo legislativo, parece-me que temos que ter a flexibilidade necessária para a cada momento avaliar e não nos deixarmos também condicionar por procedimentos administrativos. Ou seja, se politicamente houver uma leitura de que os projetos têm significados diferentes, apesar de versarem sobre, genericamente sobre o mesmo assunto, haverá, julgo eu, abertura por parte dos grupos parlamentares para fazer o procedimento que se for considerado adequado em cada momento. Agora, também é verdade, e já foi aqui dito, que isto vai exigir uma atenção particular, tanto por parte dos grupos parlamentares como da mesa da comissão. Isso é inevitável.
Obrigado. Portanto, eu não sei se há alguma intervenção do PSD em relação a esta questão. Estão basicamente de acordo com... Veja. Portanto, o que é que fazemos?
Pois, aqui a questão é saber se, de facto, é para fazer uma apreciação na sociedade, como o senhor deputado Porfírio propõe, juntando os dois, ou se os querem manter sempre separados. Se for para manter separados, não há especialidade e comunica-se à DAPLED, que pode passar para a ação final dos dois separados.
Ok. Então não tomamos decisão já. Pergunta, senhor deputado Porfírio.
Eu sei que a Sra. Teresa não estava com a voz on, mas nós estávamos a ouvir. Eu quero deixar claro uma coisa. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista votou estes dois projetos, na realidade, no plenário, num pressuposto. E era o pressuposto de que havia dois projetos sobre a mesma matéria e, portanto, eles baixariam à especialidade. Também me consideraria ferido na orientação do nosso trabalho se agora disséssemos a posteriori não, afinal não há especialidade nenhuma porque os projetos são sobre matérias diferentes. Nós respeitamos a posição dos grupos parlamentares proponentes, exatamente o CDS, que quer uma separação dos textos sem especialidade, mas nós também não podemos agora ser atropelados por um processo que começou por ter uma natureza e agora, de repente, passaria a ter outro se separassem e fossem para plenário como se não precisasse haver especialidade. Bom, mas eu pediria à mesa, que aliás a Sra. Deputada Ana Rita Bezda também faz parte, que ponderasse sobre esta matéria para nos dar uma solução consistente que salvaguardasse os interesses de todos os grupos parlamentares nesta matéria, e às vezes mais vale pensarmos mais um bocadinho sobre uma solução do que nos estarmos a precipitar agora aqui em qualquer coisa.
Senhora deputada, portanto não.
Só para dizer que eu sou consciente, de resto nós até falámos sobre isso, de que haveria um processo de especialidade e, portanto, não é o meu interesse atropelar decisões. Mas, de facto, neste processo meio turvo em que nós estamos agora, também era meu entendimento de que não era obrigatório haver um texto comum decorrente desse processo de especialidade. Provavelmente falha minha no entendimento. E, portanto, tenho, de facto, de perceber quais é que são as opções. Sim. E é por isso que acho que não estou em condições de tomar uma posição neste momento.
Muito bem. Então, se calhar, nós no dia 19, quando tivermos a próxima reunião, isto pode voltar e podemos tentar explicar exatamente qual é a situação e esclarecer como podemos avançar com isto, não é? Se estiverem todos de acordo... Faremos isto. Temos uma audição. Temos a audição, não é? A audição, não é? Bem, portanto, então eu passaria agora ao ponto número 7, que é a fixação da redação final, que tem uma proposta de texto de fusão de vários projetos de resolução do PCP, 1421, do Bloco de Esquerda 1451, do PSD 1547 e do CDSPP 1569, e têm todos a ver com a escola secundária, básica e secundária de Rebordosa. Senhor deputado Luís Monteiro, tinha pedido a palavra.
Sr. Sr. Presidente, da parte do Bloco de Esquerda, nós concordamos com a proposta apresentada.
Muito bem. PSD. CDS-PP, em relação também estão de acordo. PSD está de acordo? Estão de acordo? O PCP não está, mas não sei se informaram se estavam de acordo ou não. Não informaram. É assim, eu sem estar aqui o PCP para dizer que está de acordo, tenho dificuldade em pôr isto à votação. Mas. Está bem, ok. Então, peço a votação dos vários grupos parlamentares que estão aqui presentes e depois perguntamos ao PCP se estão de acordo. Portanto, ponha à votação quem vota contra. Sim?
Sim. Sr. Presidente, a velha questão. Nós vamos votar a favor no entendimento de que estamos a fazer uma redação final, não estamos a fazer uma especialidade. E louvo-me nisso pelo título do ponto 7. É que isto já ninguém sabe exatamente se está no processo antigo, no processo novo ou numa mistura entre os dois. Portanto, nós vamos votar a favor da fixação da redação final e é isso que consideramos que estamos a fazer.
Todos estão de acordo? Portanto, posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Votam todos. Portanto, foi aprovado. Vamos só consultar o PCP sobre esta questão. Depois temos no ponto 8 a apreciação e votação do relatório de iniciativas europeias, que são várias, que é... as 435, 436 e 437, e eu passava a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães para nos falar sobre estas iniciativas europeias.
Obrigada, Sr. Presidente. Só um alertar que é do PSD e não do PS.
Peço desculpa.
Não, não tem mal. Não, apenas dizer... Mas eu não... Não, apenas dizer o seguinte, apesar de serem três relatórios, as matérias são coincidentes. Eu tive a oportunidade de enviar ontem à comissão, penso que todos tiveram a oportunidade de ler e por isso dispenso a sua apresentação e estou claramente disponível para algum esclarecimento adicional que entendam por bem. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Porfírio, tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser mais breve, só para agradecer à Sra. Deputada Laura Monteiro Magalhães, do PSD, os três relatórios sobre as iniciativas europeias que nos parecem conforme a prática mais comum na Comissão e que merecerão o nosso acordo. Obrigado.
Eu muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Acho que também é preciso votar. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Sobre esta apreciação das iniciativas europeias. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Laura Magalhães, do PSD, agradeço a sua contribuição. Depois temos o relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Educação Especial referente à terceira sessão legislativa. Sim. E eu se calhar passava à Sra. Deputada Manuela Tender para nos falar sobre...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, saúdo todos os colegas. E dizer que o Grupo de Trabalho de Educação Especial cumpriu o plano de atividades que se tinha proposto realizar. Enviámos o relatório ontem. Propomos que o grupo se mantenha até para acompanhar a implementação do normativo recentemente publicado relativamente à educação inclusiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva, PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Brevemente, cumprimentar a Sra. Deputada Manuela Tender pelo seu trabalho de coordenação e pelo relatório, que eu não sou membro do grupo, mas pelo nosso representante no grupo me diz que está conforme àquilo que tem sido a evolução do trabalho. Eu penso que esta comissão deve estar agradecida também a este grupo de trabalho pelo trabalho que tem feito e, pela nossa parte, concordamos que é útil que continuem, uma vez que mudou o quadro legislativo de base e penso que não deixou de ser útil o trabalho de acompanhamento parlamentar que foi realizado por este grupo de trabalho e, assim sendo, também concordamos que é boa ideia que continuem a fazer esse trabalho. Para a nossa parte, muito obrigado a todos os membros do grupo e à sua coordenadora e certamente daremos o nosso acordo a este relatório. Obrigado.
Obrigado. Mais alguma intervenção? Não? Então eu punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E eu próprio também gostava de juntar o meu agradecimento à Sra. Coordenadora e a todo o grupo. É uma área que esta Comissão sempre achou que era importante e cada vez mais significativa e, portanto, também agradecer a si e no seu nome a todos aqueles que colaboraram neste trabalho. Muito obrigado. Depois temos o ponto 10, que são propostas da equipa do Parlamento de Jovens para a edição do Parlamento de Jovens de 2018-19. E temos aqui várias questões. Umas são aquilo que nos chegaram através do Parlamento de Jovens, que foram, digamos, o sumário do trabalho que eles fizeram e que queria pôr à vossa consideração. Deputado Luís Monteiro tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda concorda com as alterações propostas, nomeadamente um avanço que me parece importante, que é garantir que os convites que chegam à Assembleia da República para distribuir pelos vários deputados são antecipados. Um dos problemas que nós tivemos nas últimas edições do Parlamento dos Jovens é que o espaço entre a chegada dos convites, ou seja, o tempo limite para as escolas fazerem a inscrição, e o tempo que nós tínhamos aqui para distribuir entre os vários grupos parlamentares tornava-se praticamente impossível quando os grupos parlamentares muitas das vezes tinham de indicar nomes para debates a realizar 4 ou 5 dias depois. Isso parece-nos, de todas as alterações, a mais importante. Nós acompanhamos todas elas, mas não queria deixar de vincar esse aspecto que para nós é bastante positivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS concorda genericamente com o conjunto de alterações propostas, quer aos regimentos, quer aos calendários, porque essas alterações correspondem efetivamente à correção de situações operacionalmente menos fluidas que aconteceram anteriormente. Aproveito para dizer também, uma vez que também somos questionados sobre essa matéria, que os cartazes propostos nos parecem bem. Acho que desta vez atiraram o alvo mais depressa do que em edições anteriores, onde houve mais iterações para chegarmos a cartazes. Eu penso que nós poderíamos talvez tentar na próxima sessão legislativa fazer um debate sobre o funcionamento do Parlamento dos Jovens que não fosse no fim da sessão ou que não fosse imediatamente antes da pausa estival. Designadamente porque o Grupo Parlamentar do PS tem feito ocasionalmente menções a algumas reflexões que podíamos fazer com mais tempo sobre esta matéria. Não queria, contudo, e até por respeito ao trabalho do Grupo de Trabalho, designadamente da sua coordenadora, a deputada Laura Magalhães, para dizer o seguinte: estranho que estas propostas não tenham chegado ao plenário da Comissão por via do Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho, não sei se toda a gente se apercebe disso, mas o Grupo de Trabalho tem muito trabalho. A organização do Parlamento dos Jovens é uma tarefa que eu pessoalmente não quereria para mim, porque, sendo interessante, mas é de facto uma tarefa logística grande de todos, porque tem que gerir muita gente, muitas sessões, calendários apertados, muitos interesses em ir aqui e não ir ali, e portanto eu acho que o grupo de trabalho merece o nosso respeito também nos procedimentos, e com toda a franqueza, é verdade que a equipa técnica também nos merece o nosso respeito, e obviamente que a equipa técnica é uma parte essencial do trabalho que o Parlamento dos Jovens aqui faz, mas nós julgamos que o procedimento correto seria que estas propostas chegassem ao plenário da Comissão por via do grupo de trabalho, até porque sei que o grupo de trabalho, muitas destas coisas que nos chegam agora aqui, o próprio grupo de trabalho já as tem discutido. Portanto, o grupo de trabalho foi participante, foi a parte ativa em ir identificando ao longo do tempo assuntos, matérias que podiam ser melhoradas, e portanto eu acho que o caminho normal seria que estas propostas nos chegassem depois de filtradas ou depois de vistas pelo próprio grupo de trabalho, que nos merece esse respeito enquanto instrumento desta comissão. Dito isto, obviamente isto não prejudica a qualidade das propostas que foram apresentadas, e nós achamos que elas são melhorias ao procedimento. Obrigado.
Sr. Deputado Laura Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer duas coisas. A primeira é que o PSD acompanha as propostas que nos são aqui apresentadas, todas elas, e dizer que as propostas são exatamente da equipa técnica do Parlamento e não do grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens. Isto porquê? Porque, segundo informações que me chegaram, houve mudanças na própria equipa técnica do Parlamento, em que não foi possível fazer-nos chegar ao grupo de trabalho o relatório anual, motivo pelo qual também ele ainda não está aqui para votação e será adiado para setembro. Contudo, tendo em conta que estas preocupações de alguma forma foram chegando à equipa técnica do Parlamento, quer pelos deputados que pertencem ao grupo de trabalho, quer por parte das escolas e até mesmo por parte dos alunos que participaram nesta iniciativa, para que elas possam figurar na próxima edição do Parlamento Jovem, houve a necessidade de trazer para votação aqui à Comissão, mas veio diretamente da equipa técnica do Parlamento para a Comissão de Educação, porque a votação terá sempre que ser por parte da Comissão e não por parte do grupo de trabalho. Esse é o motivo pelo qual isto está a ser apresentado aqui e não foi discutido no grupo de trabalho do Parlamento Jovem.
Sr. Presidente, nós estamos de acordo com a maior parte das propostas, valorizamos particularmente. Se faz favor. Muito obrigada. Não, eu também não gosto disto. Gostámos particularmente da sugestão de ser transmitido na RTV, mesmo que em diferido, porque para os miúdos e para as suas famílias tem um impacto interessante. A única reserva que temos, e é para esclarecimento, tem a ver com o ponto 1, com a alteração do artigo 10, de modo a promover a composição das listas de forma a que se promova a paridade entre sexos, por duas razões. Uma, porque há uma recomendação do Parlamento deste ano, do Parlamento dos Jovens deste ano, da sessão do básico, que é o ponto 7, que diz exatamente, substituição da cota de género em todas as eleições democráticas por critérios de escolha baseados nas competências. Pronto, e tínhamos que tentar não ir contra, no ano a seguir, as próprias deliberações, ou tentar. Mas mais do que isso, a mim o que me interessava saber é exatamente o que é que isto quer dizer. Qual é o mecanismo e que cotas é que se pretende pôr nas. Se é 50-50, se é 30-30, se é o quê que se está aqui a propor na alteração ao artigo 10, para perceber como é que isto vai ser comunicado às escolas, simplesmente.
Se há mais alguma intervenção, eu gostava de agradecer à senhora deputada Laura Magalhães o ter transportado a bandeira deste processo do Parlamento de Jovens. Acho que é um trabalho, eu considero isto uma das atividades muito importantes da nossa comissão. e, portanto, gostaria também de se pôr isto à votação, estas propostas de alteração, pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Os cartazes também, eu confesso que gostei muito dos cartazes, eu próprio achei que estavam muito equilibrados em relação ao objetivo, e portanto eu também, quando vi, também gostei muito, mas já agora gostava de ter a vossa opinião. Estamos todos de acordo? Muito bem. Depois temos, portanto, posso pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém, os cartazes, estamos todos de acordo? Está no pacote, está sim senhor. Era só para ter a certeza que também estava incluído. Muito bem. Ponto 11, relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competências na Educação, frente à terceira sessão legislativa. Está adiante. Ah, ok, peço desculpa. E depois temos a apreciação e votação dos relatórios finais das petições. Temos uma que é a petição 500/13, solicita a defesa do direito de progressão na carreira. Isto é uma questão que é uma questão, questão longa, já se vem estendendo durante muito tempo. Sr. Deputado, preferiu.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, tendo esta Comissão decidido há muito pouco tempo um determinado procedimento, eu só quero dizer, em nome do voluntário do Partido Socialista, que me estranha um pouco esta vinda desta maneira, nestas circunstâncias, passado tão pouco tempo, sobre essa decisão, à ordem do dia. Nós não pedimos a retirada do ponto quando a aprovação da ordem do dia, porque queríamos dizer isto precisamente. E, portanto, somos a favor de que se mantenha aquilo que se decidiu, não sei se há uma semana, se há 15 dias, mas já há muito pouco tempo, sobre o que fazer a esta petição. E, portanto, somos contra a votação do relatório nesta circunstância.
Sim, correndo o risco disto fazer um barulho. Nós estamos de acordo com o grupo parlamentar do PS, também não consegui perceber muito bem, tendo em conta que tínhamos marcado um prazo para uma diligência, como é que isto aparece aqui como proposta de votação, mas como no e-mail que vem anexo diz exatamente que diz isto e que incumbe o Sr. Presidente da Comissão de solicitar que se ponderem apreciar já ou adiar esse ponto para setembro, eu, portanto, concordo com o adiamento do ponto para setembro.
Portanto, vamos, Sr. Deputado, PST, é mesmo? Sim, não, só, muito obrigado, Sra. Ana Mesquita. Havia aqui uma fixação da redação final do ponto 7.1 sobre a Escola Básica e Secundária da Rebordosa. Nós ficámos de confirmar com o PCP que estava de acordo com o... Ok, muito bem, portanto, confirma-se essa votação. Em relação ao ponto 12, adiamos isto para setembro, para discussão. E depois temos a discussão e votação de requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição do CRUP e do CISP de aumento às progressões dos docentes do ensino superior. Isto, no fundo, era para ser oficializado hoje e, portanto, eu punha à discussão o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Sr. Presidente, nós já na última reunião temos a oportunidade, em termos de, por via oral, de apresentar o requerimento e creio que, não tendo havido condições naquela reunião para introduzir na ordem de trabalho, estamos a respeitar aquilo que o regimento diz e, naturalmente, que hoje submetemos à aprovação da Comissão estas duas audições, que, do ponto de vista do esclarecimento de uma questão importantíssima e que, até considerando a pertinência de termos esta semana a presença do Sr. Ministro do Ensino Superior na Comissão, achamos relevantíssimo que possamos ter esta oportunidade de ouvir duas entidades que têm um papel importantíssimo na implementação da legislação e na resolução desta problemática, tendendo com as progressões dos docentes do ensino superior, e por isso creio que temos condições para submeter à aprovação e para aprovar, se a Comissão assim o entender, a vinda destas duas entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, prefiro que o senhor tenha pedido a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que o parlamentar do Partido Socialista também considera que a vinda do CRUP e do CISP sobre esta matéria será relevante para a apreciação de um assunto que nos foi já aqui trazido presencialmente, embora ele já fosse normalmente conhecido da nossa parte, pensamos que há condições para que a audição do grupo e do CSISP se siga imediatamente à audição do Sr. Ministro, que entretanto já está posta em agenda por requerimento legislativo apresentado pelo governador do PCP, e seria toda a conveniência e, pela nossa parte, até útil em termos de comparação dos argumentos, que pudéssemos fazer tudo isto na próxima sessão desta reunião. Muito obrigado.
Obrigado. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer, conforme anunciámos na reunião anterior, acompanhamos o requerimento apresentado e, portanto, queremos que na próxima quinta-feira teremos aqui uma boa oportunidade para detalhadamente abordar o assunto.
Sra. Deputada Ana Mesquita.
Quero dizer também, como já tínhamos anunciado, que damos aprovação ao requerimento. A única dúvida que tinha é prática, não tem a ver com a aprovação necessariamente, é se vai ser uma audição conjunta ou é mais para eu me organizar. Não. Ou se são não. Duas separadas.
São duas separadas.
Separadas. É. Ok.
Não sei se vai haver mais alguma intervenção. Entretanto, eu informalmente já contactei o presidente do CRUP e o presidente do CISP, que estão disponíveis para virem na próxima quinta-feira. E, portanto, na quinta-feira teremos primeira audição do Sr. Ministro, no início da tarde, seguida da audição do CRUP e depois da audição do CSISP. Sim. A edição do Ministro começa às 14h30 e depois está previsto que é uma audição que vai demorar 116 minutos, portanto, eu disse informalmente... E eu disse informalmente ao Presidente do CRUP e ao Presidente do CSISP que seria uma delas, que já não lembro qual, agora não tenho na cabeça, seria uma às, começaria às 16h15, 16h30 e a outra começaria às 17h15. À tarde. Portanto, é durante toda a tarde. Portanto, eu punha a votação deste requerimento. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Pois. Estão-me a informar que devíamos voltar ao ponto 4.1, que era a apreciação. Eu não estive cá, portanto, Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, como eu não sei o que é que aconteceu ao comboio, mas o que é certo é que a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos não chegou, mas tenho a indicação da parte da Sra. Deputada de que, se não fosse possível ela chegar a horas, que dispensava a apresentação. Se houver alguma questão da parte dos Srs. Deputados, provavelmente eu não saberei responder e, nesse caso, deixarei para outra ocasião, mas se não houver, se o relatório for autoexplicativo, poderemos votá-lo sem apresentação.
Muito bem. Meus deputados, alguma intervenção? Estão todos de acordo? Portanto, ponha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E chegamos ao fim da nossa... Temos a audição do Sr. Ministro, que começa às 14h30 na sala 1. A reunião às 14h30 começa, é na sala 1.